A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ligado nos Sons do Brasil de hoje. Como fazemos em toda semana, estamos chegando aqui para mais um bate-papo legal, trabalho bacana chegando aqui para vocês conhecerem, entenderem e até mesmo ouvirem coisa nova por aqui. E estamos recebendo hoje um cantor e compositor franco-brasileiro. Ele que é nascido em Lyon, na França, mas criado aqui em São Paulo, depois voltou para a França, depois voltou para São Paulo, e ele vai falar tudo isso para a gente. Quero dar as boas-vindas hoje com a gente aqui no Sons do Brasil. Sede, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala, Serginho. Boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. A gente já trocou umas mensagens. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui com você e com todo mundo que está ouvindo um pouco da minha trajetória, um pouco das minhas músicas e falar de música, né?
É isso aí. Sede, que eu conheci o trabalho dele através da plataforma Groover. Lá a gente não escolhe, a gente abre um leque de opções e as músicas vão chegando até nós para apreciação, para a gente ouvir e comentar. E me chamou muita atenção esse trabalho do Sede, que chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro. Eu falei, cara, já dá para fazer um programa, vamos marcar aqui. Estamos hoje aqui para a gente poder conhecer um pouco mais desse trabalho. E Sede, como eu falei na apresentação aqui, cara, nascido em Lyon, depois veio para São Paulo. Fala para a gente então dessa sua, podemos dizer, dupla nacionalidade aí, franco-brasileira, não é? Como que é isso? Nasceu lá, veio pra cá, são os pais? Fala pra gente esse seu lado de naturalidade aí.
Então, cara, meus pais moraram lá durante 5 anos e eu nasci bem no fim do tempo que eles ficaram lá. Então, na verdade, eu nasci e eu voltei pro Brasil. Nunca tinha vindo. Então, nasci lá e vim pra cá com 2 meses. E cresci minha vida inteira aqui no Brasil. Toda minha família é brasileira, meus pais são brasileiros. Cresci aqui em São Paulo a vida toda. Estudei numa escola franco-brasileira, mas que era tudo em português. Mas a minha família sempre guardou um pouco da cultura francesa, assim. Desde criança eles falavam francês comigo. Aprendi um pouquinho de francês desde criança, mas depois a vida tocou o rumo normal e, enfim, a história da França ficou um pouco de lado. Só que a gente sempre falou de eu ir pra França, sempre falamos de eu conhecer a cidade onde eu nasci, em Lyon. Eles ainda têm amigos lá até hoje. E, cara, decidimos de eu ir pra lá em 2019 pra passar um ano em Lyon, pra conhecer a cidade, pra trabalhar em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de mercado, sem nenhuma expectativa. Tranquilo, conheci a cidade, conheci os amigos dos meus pais, fiz amigos novos, amigos brasileiros, amigos franceses. O que aconteceu? Era pra ficar um ano, fiquei 6 meses, deu a pandemia e acabei ficando 3 anos e meio direto, sem voltar pra cá. E foi, de fato, uma imersão na sociedade francesa, mas também tinha uma comunidade brasileira muito forte. Tinha uma galera que eu me dava muito bem, e inclusive muitos artistas, assim, músicos, artistas. Então a minha vida musical, ela floresceu lá em Lyon, porque deu pra fazer muita música com os amigos, deu pra tocar, deu pra fazer um duo de música brasileira, deu pra compor, deu pra gravar, enfim, deu pra ter muitas experiências musicais. E foi lá onde, de fato, eu comecei a compor todas essas músicas que eu venho lançando. Eu digo que a minha experiência de vida desse retorno a Lyon foi um renascimento. Eu nasci lá e essa volta pra lá foi um renascimento onde eu me descobri artista.
A gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse lado da música, do se descobrir artista, mas eu quero começar a botar música no pedaço. A gente já te apresentou rapidamente aqui quem é o Sede, de onde vem, mas eu quero começar a botar música no pedaço. Então eu vou pedir para você indicar um primeiro som seu aí pra gente botar no programa, pra galera começar a conhecer esse trabalho.
Cara, eu vou falar aqui pra gente tocar meu primeiro lançamento, que se chama Já Faz Tempo, que foi composta lá em Lyon e que veio também com um clipe gravado lá em Lyon com um parceiro meu. Enfim, a composição ela veio no momento que eu estava andando na rua, reflexivo com a minha vida. E eu queria muito representar isso no clipe, foi representado nas ruas de Lyon, eu me movimentando nas ruas de Lyon, cantando Já Faz Tempo.
Vamos lá então, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 442, Sede e a música Já Faz Tempo. Vamos ouvir esse som e a gente já volta aqui para continuar o papo.
Já faz tempo que ando tão longe de mim. já faz tempo que tudo anda meio assim. Mas quanto tempo espero a hora chegar? E eu me contento com diversas formas de amar. Já faz tempo Já faz tempo que tudo anda meio assim. Mas quanto tempo espero a hora chegar? E eu me contento com diversas formas de amar. O brilho do sorriso no seu rosto, a graça que se espalha pelo ar, a música que envolve o movimento e traz essa vontade de dançar, a chuva que escorre pelo corpo todo na tarde que fingia não me abandonar, a nuvem carregada interrompe o jogo, a única saída que resta é cantar. Laia, laia, faz tempo. Já faz tempo. Mas quanto tempo espero a hora chegar? Ai, ai, ai. E eu me contento com diversas formas de amar.
Estamos de volta depois de Já Faz Tempo com o Sed, que é o nosso convidado dos Sons do Brasil de hoje. E Sed, vamos lá, falamos então da sua origem da França, veio pra cá, é uma parte mais pessoal. E você falou que lá na França foi que você renasceu, você se descobriu artista. Aqui no Brasil você já tinha contato com a música, você já tocava, você, pelo que eu entendi, na verdade, as composições acabaram surgindo nessa sua ida pra França. Fala pra gente como foi esse contato seu com a música, como que ela surgiu na sua vida.
Cara, ela vem principalmente do meu pai. Ele não trabalhava com a música, mas sempre tocou. Ele é flautista e ele viveu a época da bossa nova. Então eu cresci ouvindo bossa nova e jazz. Então a música sempre esteve muito presente na minha vida desde criança. E naturalmente isso foi surgindo dentro de mim também. E eu fui também depois descobrindo os meus gostos, conhecendo outras pessoas. E então desde moleque, no colegial eu tive banda. Uma banda que a gente tocava rock, reggae. E lá eu já começava a escrever. Naquela época eu já tinha, a gente já tocou música que eu escrevi, a gente compunha juntos. Depois a banda se desfez, cada um foi pro seu lado. Na época da faculdade eu ainda participei de outros grupos, grupo de pagode, inclusive, que eu gosto de samba e pagode bastante também. E um grupo que dura até hoje, que existe e eu participo até hoje, que é o do Batuque, que mistura samba, bateria de samba com músicas brasileiras. Quando eu fui pra França, cara, foi um momento muito íntimo, assim, né? Muito introspectivo, porque eu tava sozinho num novo mundo e a partir das experiências que eu tava vivendo lá, de transformação, de relações também, né? Relacionamentos, eu naturalmente fui escrevendo música, fui compondo música lá, mas sem nenhum objetivo, sem necessariamente falar, ah, vou compor música, vou lançar. Eu compunha, sentia alguma coisa, ia pra casa, escrevia.
Era mais, de repente, uma forma de você botar para fora aquilo que você estava sentindo, né? Era expor as emoções.
Exatamente. Mesmo que eu poderia falar com alguém, poderia mandar uma mensagem para alguém se eu quisesse falar com alguém próximo, mas o fato de estar ali sozinho, num outro lugar, num outro fuso horário, naturalmente isso ia acontecendo. Eu lembro que assim, eu tava com tanta vontade de fazer música no começo, eu não tinha um violão ainda. Então eu tava com vontade de fazer música, eu não conhecia ninguém. Eu ia no YouTube, baixava umas bases de música e ficava cantando em cima e escrevendo em cima, mas justamente justamente essa questão da composição, ela foi muito natural, parecia que tinha muita coisa dentro de mim querendo sair. Depois comprei um violão e fui transmitindo essas experiências através das composições com o violão. Então, ao decorrer desses 3 anos e meio, eu fui compondo músicas, assim, sem nenhuma pretensão. Mostrava, às vezes, para uns amigos lá, mas... Foi no fim mesmo, foi no momento que eu decidi voltar pra cá, que eu decidi de fato gravar as minhas músicas e me lançar na carreira musical, né?
E essas gravações, essas primeiras, acabaram acontecendo lá mesmo, com a galera de lá mesmo, você trocando ideia, produção de lá. Como é que foi isso daí pra você transformar isso em realidade?
Então, na verdade, quando eu decidi voltar pro Brasil, por conta de diversos fatores, muitas saudades da família, cara, eu tava sentado no sofá de casa, já com essa decisão tomada, e tava tocando as minhas músicas, assim, tava tocando ali, sozinho, porque, na verdade, ainda tava acontecendo, eu ainda tava compondo naquela época, mesmo quando eu já tava decidido de voltar, ainda tava acontecendo. E eu parei, assim, eu olhei e falei, pô, tenho várias músicas aqui compostas, eu gosto muito delas. Falei, pô, vou voltar pro Brasil e vou lançar elas, vou gravar, vou me lançar na carreira musical, porque eu considerei que elas foram feitas com muita emoção, com muita verdade, assim. Eu falei, a verdade vence tudo. Então, na verdade, as produções, a minha primeira produção já faz tempo, inclusive, que a gente ouviu, ela começou em Lyon, porém, com um estúdio aqui no Rio de Janeiro, que eu entrei em contato, um estúdio que eu já acompanhava o trabalho pelas redes sociais, eles abriram espaço para novos artistas, e eu já tava com essa decisão tomada, eu entrei em contato, a gente já conversou, já mostrei as minhas músicas, decidimos gravar a primeira, já faz tempo, e gravamos à distância, eles refizeram o arranjo daqui, e eu gravei a minha voz de lá, de uma maneira caseira, com os meus equipamentos, que eu já tinha lá uma mesa, um microfone, só que dentro do armário, pra tentar evitar os ruídos. Então, essa primeira composição, essa primeira música foi gravada de lá. O resto já foi depois que eu voltei.
Chegou aqui, aí botou em prática a ideia desse seu primeiro EP.
Aí não tinha como parar, né? Porque já tava acontecendo.
Aproveitando o embalo aqui, eu vou pedir licença pra você, Sede, que eu vou dar o primeiro pitaco nosso do programa de hoje. Esse momento que é o Pitaco Sons do Brasil, que a gente utiliza aqui, é exatamente para que a gente consiga trazer os vários talentos que a gente vai conhecendo com o caminhar aí. E a gente criou esse espacinho aqui para poder fazer esse som emanar para o mundo aí.
Eu já estive no Pitaco, hein?
Pois é, exatamente. Nesse momento eu trago aqui um grupo de Florianópolis chamado A Canoá. E eles mandaram a música A Praia. É um som bem legal, assim, bem Floripa. Você ouve assim, você vai sentir bem Floripa tudo isso. A gente conheceu através também dessa plataforma que eu falei, da Groover. E eu pensei lá pra gente poder tocar e apresentar um som novo aí pra galera. Convido a você em casa aí ouvir junto comigo, junto com o Sede aqui, a música A Praia com o grupo A Canoá. E a gente volta pro segundo bloco.
Até os jovens aproveita pra, pra fazer sua manobra, pra, pra fazer sua manobra, pra, pra fazer sua manobra.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 442, que hoje recebe para esse bate-papo gostoso aqui, Sed. E acabamos de ouvir mais um som, mais uma música que o Sed está lançando nesse trabalho novo dele aí, que é a música Me Faz Mal. Sed, fala para a gente desse som aí.
Então, essa daí tem muita emoção, porque, como eu comentei, todas as minhas composições, elas relatam momentos, experiências que eu passei lá. Dentre todas as experiências que eu tive uma relação amorosa, né? E o que acontece? No fim dessa relação, eu já estava sentindo uma certa mudança nas atitudes da pessoa. E isso estava me fazendo mal, de fato. Eu senti que ela tinha mudado e que tudo estava diferente. E eu comecei a escrever sobre isso, com muita angústia. Só que ao mesmo tempo, eu queria que isso fosse uma carta pra ela. Eu queria conseguir falar pra ela o que eu tava sentindo. Então eu falei, vou escrever uma música. Só que ela é francesa. Eu falei, mas eu quero que ela entenda mais. Então eu vou escrever em francês tudo que eu tô falando. E eu resolvi fazer uma música, então, que eu também cante em francês. E me faz mal, então relata, de fato, o sentimento que eu tava tendo naquele momento, que eu consegui transmitir tanto em português e em francês. No fim, eu não cantei essa música pra ela, porque eu não achei que caberia. Mas ela já ouviu, né?
Isso que eu ia falar. Se ela ouvir algum dia, pode ser que ela receba a mensagem, entenda qual é a mensagem ou não. Mas o interessante de música, de uma forma geral, é isso, né, cara? É uma forma de se expressar, colocar pra fora vários sentimentos. E eu acho que é até uma forma de você dar uma aliviada, ou, quer dizer, botar pra fora aquilo. Como você falou, queria escrever uma carta. Não, pô, você escreveu uma música. Foi a sua forma de expressar tudo aquilo. E eu acho muito interessante isso.
Tem dias que eu me pego assim, meio desmotivado, com um monte de coisa, e até com tocar, não tenho nem vontade de tocar. Mas quando eu pego o violão, falo, tá bom, vai, vou tocar. Acaba saindo alguma coisa, eu acabo falando do que eu tô sentindo, e eu me sinto bem depois. É quase uma terapia, eu me sinto como se eu tivesse tirado isso de dentro de mim.
É isso exatamente o que eu falei, quer dizer, é uma forma de você colocar pra fora aquilo que você tá sentindo. Então, aquele peso, que seja um peso pro lado bom, ou de repente um peso pro lado ruim, mas é uma forma de você extravasar isso. Colocar para fora todo o sentimento. E uma coisa que eu quero ver contigo, Ced, a gente ouvindo o seu som, a gente sente que, como você até falou, você curte pagode, né, o samba, você tem muita ecleticidade musical, né? Você não é aquele cara, não, eu sou um compositor de rock, eu sou um compositor de reggae. Você traz uma ecleticidade no seu trabalho muito grande, que a gente sente isso dentro das canções, das músicas que você gravou, pelo menos essas que nós estamos apresentando no programa de hoje, e acredito que até nas que nós não vamos apresentar para o nosso público ouvir hoje. É bem isso mesmo? Você tem essa ecleticidade, você tem essa influência, essas várias referências aí no seu trabalho?
Sim, bastante. Cara, a minha vivência na França também me fez aprender mais sobre a música brasileira. Eu sempre ouvi muita coisa, mas lá eu ouvia música brasileira o dia todo. Eu ficava ouvindo em casa, indo pro trabalho, voltando. E aquela coisa, acordar ouvindo um samba, um pagode, e voltar pra casa ouvindo um rock, um reggae, à noite uma música eletrônica, enfim, eu realmente tenho isso. Então eu apresento isso sim no meu trabalho. Eu acho que como um primeiro trabalho também, acho que isso é normal e deixo isso bem claro. Eu comecei com uma música voltada pra bossa nova. Agora a gente ouviu uma que tem influência do reggae, do dub. E tudo isso faz parte de mim, sim. E é o que a gente vai ver daqui pra frente também hoje, mas sinceramente, eu pretendo pra um segundo trabalho, não deixar uma coisa super definida, mas trazer uma certa consistência na sonoridade.
Eu até entendo isso, conversando com alguns compositores, com alguns músicos que já passaram por aqui, eles falam muito isso. Não que ele vai se transformar num cantor, num artista, num compositor do estilo X, mas é uma forma de, pelo menos, aquele trabalho que ele está fazendo, ele direcionar, ele ter uma referência musical para aquele trabalho. No próximo é outra história.
Eu ouvi alguém falando, eu vi algum vídeo de alguém falando, eu esqueci quem era, mas falou, quando eu vou escutar uma música, eu não vou necessariamente escutar um forró, escutar um samba, eu vou escutar Djavan, eu vou escutar Gilberto, eu vou escutar Caetano, né? Nada mais, nada menos é a identidade do artista. Então, independente do estilo e da sonoridade que ele coloca, quando ele mantém aquela identidade dele, tudo faz sentido. O ouvinte vai querer ouvir o que aquele artista tem pra falar, pra cantar.
É isso. Sede, vamos mandar mais um som aí? Como diriam os disc jockeys antigamente, o que nós temos na ponta da agulha aí?
Agora vamos com o vento, Serginho. Essa música eu compus num dia de muito, muito calor lá em Lyon, e eu tava sentado do lado da janela e não tinha nenhum vento. Tava simplesmente suando com o violão em mãos, quando do nada me bate um ventinho. Eu falei, nossa, que prazer o vento, né? E aí eu tava ouvindo também muito Gilberto Gil naquela época, Gilsons também, né, da nossa geração, e tava com aquela levadinha, com aqueles acordes na mão, e comecei a falar do vento, como eu queria ser o vento, e queria sair pela janela e passear por aí também.
O vento, mais um trabalho do Ced aqui, vamos ouvir, voltamos pra dar sequência no papo, que tá gostoso.
ser o vento e o dia todo passear pra trazer a paz nesse momento, junto com uma flor e um sopro de ar. Como eu fico feliz com o vento, agora consigo respirar. Chegou pra refrescar o tempo e também pra me levar pro mar. Aceitar o coração de quem se entregar, respeitar a solidão e deixe-se levar. Passear pra trazer a paz nesse momento, junto com uma flor e um sopro de ar. Como eu fico feliz com o vento, agora consigo respirar. Chegou pra refrescar o tempo e também pra me levar pro o coração de quem se entregar, respeitar a solidão e deixe-se levar, e deixe-se levar, e deixe-se.
Estamos de volta depois de O Vento com o Sede. E Sede, uma coisa que você falou na parte anterior aqui do programa, foi o momento que ali na França que você estava ouvindo muita música brasileira, você estava tendo muito contato com música brasileira. E eu vou aproveitar e falar contigo o seguinte: como que é a música brasileira lá pra galera, cara? A gente fica daqui, a gente fica naquela dúvida, ou pelo menos não sabe como que a música brasileira é recebida lá fora, como que é ouvido, como que é a repercussão disso lá. Você que vivenciou lá e muito próxima dessa coisa da música brasileira, inclusive compondo música brasileira, como que é isso lá pro pessoal, velho, os nativos?
Eles adoram música brasileira, independente de estar entendendo a letra ou não. É uma sonoridade diferente, né? Eles não têm esse costume na musicalidade deles. Então, tudo que é música brasileira, eles gostam muito, eles dançam muito, eles apreciam de verdade. Eu tocava muito lá com um amigo meu, o Nilo. Eu aprendi muito com ele também, de música brasileira. E a gente tocava em bar, tocava em eventos, quase todo fim de semana. E a gente tocava repertório 100% brasileiro. E as pessoas gostavam muito, muito. E pediam pra gente tocar mais, pediam pra gente voltar e dançavam com a gente. Eles conhecem bastante também, grandes clássicos também, mas, por exemplo, alguém que eles conhecem muito, que aqui no Brasil não explodiu tanto, né, mas que também é super conhecido, que é o Marcos Valle. Lá muitas músicas do Marcos Valle são conhecidas principalmente por DJs também. O pessoal usa muito Marcos Valle na música eletrônica. Música eletrônica, house, enfim, mistura música brasileira com música eletrônica, e Marcos Valle, por exemplo, é muito usado, mas Gilberto Gil pra caramba também. Então o pessoal conhece bastante, viu? Conhece bastante, mas assim, adora o nosso ritmo, as nossas harmonias, né? A sonoridade brasileira.
Interessante isso que você falou, Sede, porque você vê, Marcos Valle realmente é um baita artista, um baita compositor que nós temos aqui, que realmente, pouco mais para trás aí, a gente voltando no tempo, claro, o Marcos Valle teve muitas músicas que tocaram aqui, mas nada que tenha dado aquele grande destaque, mas você vê, lá fora ele tem esse espaço, a galera conhece muito. Um exemplo que eu vou te dar, nós recebemos aqui no Sons do Brasil o Luiz Wagner, guitarreiro, que ele é da época que a Black Music brasileira teve em alta, com Cassiano, com Hildon, Tim Maia, Fábio, Da Fé, essa galera da época ali. Ele era guitarrista ali, tanto que veio esse apelido de guitarreiro por ele destrinchar a guitarra de uma forma muito peculiar dele ali. E aqui no Brasil pouca gente conhece o trabalho do Luiz Wagner. Uma ou outra música que ele tem aí que é conhecida, que muita gente quando ouve fala, nossa, é dele essa música? Mas, cara, lá fora ele tinha um mercado tão grande, pra você ter uma ideia, ele foi fazer um show onde a The Wailers, que era a banda do Bob Marley, abriu o show pra ele. Pra você ter uma ideia de como ele era respeitado como músico, o trabalho dele era interessante. Só que no Brasil pouca gente sabe quem era Luiz Wagner. Hoje, infelizmente, já falecido, mas tem muito desses casos aí de artistas que aqui não têm um certo reconhecimento, que no Brasil e que lá fora é ídolo, é sucesso total. E falando aqui de trabalhos, você falou que lá tocava em barzinho com o pessoal. Você chegou a, nesse meio, encaixar alguma música sua pra tocar lá, pra sentir o clima da galera, se a galera abraçava, aproveitava o set list ali e colocava um som seu pra rolar?
Olha, não tive muita essa experiência, não. Uma vez, vou falar a verdade, uma vez, esse meu amigo Nilo, ele gostava muito de uma música minha que a gente vai escutar aí ainda. E uma vez a gente tentou, mas não rolou muito, não. Não sei se porque ela não tava ainda muito pronta, a gente não tava muito acostumado. Tocamos ali, mas não deu a mesma coisa que todas as outras músicas que a gente já estava acostumado a tocar. Mas assim, não tentei muito, não.
Digo isso porque já aconteceu de pessoas também que coloca no meio e o pessoal vai no embalo como se fosse uma música.
Não, mas super rolaria. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso mais vezes, se eu tivesse um pouco mais acostumado, porque ainda tava muito cru as minhas músicas, eu ainda não tava assim com aquele sentimento de sou artista, tenho as minhas músicas, vou mostrar, né? Ainda tava muito cruas, ainda eram muito minhas, né? Mas uma coisa que aconteceu, justamente quando eu decidi voltar pro Brasil, que eu tava lá sentado no meu sofá tocando as minhas músicas e falei, vou voltar pro Brasil e vou lançar minhas músicas. Antes mesmo de decidir lançar as minhas músicas, eu falei, pô, eu vou fazer um evento de despedida e esse evento vai ser um show meu e vai ser um show das minhas músicas autorais. Fui atrás de banda, fiz uma banda, dois brasileiros que moram lá há anos e que vivem da música lá, sangue bom pra caramba. A gente ensaiou muito, a gente fez uns arranjos lá dessas músicas. Então, no fim, a única vez que eu toquei de fato as minhas músicas autorais foi no meu evento de despedida. E foi muito legal, a pessoa super receptiva. Como eu falei, independente das pessoas estarem entendendo as letras ou não, a energia que você entrega com a sonoridade brasileira, eles apreciam muito, de verdade, apreciam muito. Então esse show foi um sucesso, foi muito legal. Tinha algumas pessoas que conheciam, uma amiga minha, a Érica, que a gente cantava junto lá, ela cantava as músicas juntos, até parecia que ela fazia um backing vocal.
Sede, eu já dei um pitaco Sons do Brasil aqui e eu sempre peço pro convidado trazer alguma música também para dar como pitaco aqui. Então, o momento pitaco Sons do Brasil tá na sua mão agora, eu quero saber o que você trouxe pra gente.
Cara, depois que eu voltei e me lancei na música, eu tenho me envolvido mais com artistas da cena. E eu me aproximei muito de um cara muito talentoso, admiro muito ele e o trabalho dele, que é o Tuller. E ele produz também, além de compor, e junto com outro parceiro, o Bama Leite, eles lançaram uma música semana passada agora que chama Metade de Mim e eu acho muito linda, ficou muito legal mesmo.
Então vamos curtir esse pitaco que o Sed está trazendo aí, Metade de Mim com Obama Leite e o Tuller. Vamos curtir esse som, a gente volta aqui e se encontra no terceiro bloco.
Eu não acreditei o bastante.
Nosso amor é o bastante.
Ela não nos deixa em paz.
Metade de mim quer te deixar, outra já quer te buscar. Eu por completo não sei nem o que falar. Deixa de dizer que o melhor é pra nós dois, quando eu sei que o melhor pra mim é ficar do seu lado. Metade de mim quer te deixar, outra já quer te buscar. Eu por completo não sei nem o que falar. Deixa de dizer que o melhor é pra nós dois, quando eu eu sei que o melhor pra mim é ficar do seu lado.
Me prometeu o mundo, me deu água e sal. Vou construir um forte viramado portal contigo. Fascínio, a vista tão viva, tão gostosa e sorrindo. Mas sei que tudo é armação. Soube pelas beiras da sua revolta, mas não me importa, porque é sem noção. O homem que é de lata nunca tá suas rosas.
Não me vira as costas, não acabou a história. Liga na madruga que eu volto, tipo, esse beat volta no agora.
Tome decisões antes de pensar bem. Temos potencial enorme de ir além. Causa de fofoca você não tá bem.
Escrevo essa com ela no meu ombro, sentindo seu peso, pensando no caso, extraindo as dores de todos os fatos, acasos que você criou. Depois da demora, meu sexto sentido falhou. Me escondo na minha solidão, entre copos sedentos, me jogo com sede, tentando a sorte entre tanto tesão.
Metade de mim quer te deixar, outra já quer te buscar. Eu por completo não sei nem o que falar. Deixa de dizer que o melhor é pra nós dois, quando eu sei que o melhor pra mim é ficar do seu lado. Metade de mim quer te deixar, outra já quer te buscar. Eu por completo não sei nem o que falar. Deixa de dizer que o melhor é pra nós dois, quando eu sei que o melhor pra mim é ficar do seu lado.
Nós podemos.
Podemos.
Nós vamos.
Claro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vagando por momentos entre sorte e golpes de ilusão. Tá tudo certo, tá tudo bom, mas é que eu fico perdido sem você nessa confusão. A gente se encontra e aí você vai ver que eu te quero e que cê me quer também, mas tá na cara que é você que vai dar o fora. Acordado, sorrindo do seu lado, yeah. Me liga de noite só pra dizer que me ama. Eu ando sonhando acordado, sorrindo do seu lado. Me liga de noite. Dizer que me ama, eu ando
Terceiro bloco dos Sons do Brasil na área. Hoje recebendo Sede para esse bate-papo aqui, um bate-papo super legal. Estamos apresentando as músicas do novo EP dele que ele está preparando aí, já vamos falar disso. Eu quero saber então dessa música que nós acabamos de tocar agora, que foi Sonhando Acordado. Fala pra gente de Sonhando Acordado, Sede.
Cara, essa foi minha primeira composição lá na França, em Lyon. E ela foi feita de uma maneira muito legal, porque foi assim, eu ainda tava na época que eu não tinha nenhum instrumento, eu ainda tava baixando música do YouTube pra compor alguma coisa. Tava em contato com um amigo meu aqui do Brasil, ele também tava envolvido com a música, com produção musical, ele me mandou umas bases, assim, super caseiras também. E cara, tinha tanta coisa dentro de mim, tanta emoção, eu tava vivendo um momento tão diferente da minha vida, eu tava descobrindo tantas coisas, tantas pessoas, e também com saudades de algumas coisas que ainda estavam aqui. Ele me mandou aquela base e eu simplesmente vomitei a letra em cima daquilo. Então, onde fala um pouco da realidade que eu tava vivendo lá, junto com memórias que ainda estavam aqui em São Paulo. Essa música ficou, eu toquei lá durante um tempo, assim, pros meus amigos próximos. Era essa que meu amigo Nilo, ele gostava bastante, que a gente tentou tocar numa apresentação. E quando eu trouxe aqui pros meus produtores, que são do Rio de Janeiro, a gente sentiu que ela pedia uma levada mais pop anos 2000, vamos dizer assim, com umas referências meio de Jamiroquai, Jamie Cullum. E surgiu Sonhando Acordado, que eu adorei. Pessoalmente, assim, eu gostei muito do resultado dela. Um refrão um pouco mais marcante, falando um pouco de uma relação, de amor. E foi isso, cara. Eu investi bastante energia nessa música. Ela vem com essa energia mesmo que eu quis transformar, não só na música em si, mas eu quis fazer um clipe dela que ficou show de bola também. Ficou muito legal, com banda, que transmite um pouco essa energia. E é isso.
Esses clipes que você tá falando, que você produziu junto com a música, eles estão todos à disposição aí no YouTube para quem quiser assistir, não é?
Sim, sim. Tanto o clipe de Já Faz Tempo, meu primeiro lançamento, e Sonhando Acordado. E todos os outros lançamentos, eles também vêm com visualizer, né? Um material audiovisual que não é necessariamente um clipe, mas que entrega um pouco mais do sentimento da canção.
Legal. E falando em tudo isso, agora chegamos no EP denominado Au Revoir. Ou seja, o Sede juntou todo esse som, todas essas músicas aí que ele tá lançando, tudo em single, inclusive, né? Single a single, e que vai culminar no último lançamento do ano agora, que ele até deve falar aí um pouco. E isso vai fechar o seu EP, primeiro EP da carreira. Então fala pra gente desse processo, a questão agora de lançar os singles. Você já foi falando música a música aqui, mas vamos falar do processo da produção desse EP como um todo agora, Sede.
Cara, então foi isso, né? Diversas composições lá em Lyon, eu decidi voltar pro Brasil lançando as minhas músicas, meu primeiro trabalho artístico profissional. Eu acho que o que amarra todas elas é realmente o fato de eu ter escrito elas nesse período onde eu morei fora, onde eu tive diversas experiências e a maneira mais fácil e mais natural de me expressar era compondo músicas. Desde que eu voltei pra cá, eu venho produzindo as músicas música a música, tá? O nosso processo não foi produzir todas de uma vez e só lançar. A gente foi entendendo, eu achei que foi legal porque eu fui entendendo também o que eu mais gosto de fazer, qual estilo eu gosto mais de seguir, qual maneira eu gosto mais de produzir também, pra ir adaptando música a música. E dentro disso a gente tem bastante influência minha e bastante influência dos meus produtores também que se conversam, né? Bastante MPB e pop também. Acho que o pop vem um pouco mais de mim. Então eu tive meu último lançamento, né? Mais forte. A gente tá trabalhando agora pra finalizar a produção de Au Revoir, que também vem com novidade aí. Vem com novidade no estilo e talvez seja uma linha que eu queira seguir um pouco mais pra frente. Pra finalizar, ela foi a última música que eu compus lá na França, de fato. Então Au Revoir, que é tchau, né? Adeus em francês. Foi realmente um adeus pra tudo aquilo que eu vivi, pra tudo aquilo que eu aprendi. Como se agora eu estivesse pronto pra desbravar uma nova etapa da minha vida.
E tudo isso vai só ficar em plataforma digital ou você pensa, por ser o primeiro trabalho, de repente transformar isso em algo físico? Eu sei que hoje em dia já é uma coisa meio antiquada, né, falar em produção de trabalho físico, né, um CD ou qualquer coisa assim, mas muitas vezes dentro desse processo pode ser que surja alguma coisa assim. O que, que você está pensando em relação a isso com o seu trabalho, aí, esse trabalho atual?
Eu acho que esse trabalho atual, eu não pretendo fazer algum material físico, não. Vou deixar ele no digital. Mas eu gosto muito da ideia de fazer o físico como antigamente, seja um CD ou seja um LP. Hoje em dia o pessoal tá voltando a fazer bastante LP também. Eu acho bem legal, acho muito bonito. Por ter vivido também com amigos DJs lá na França, o pessoal ainda usa bastante. Eu acho bem legal pra quem ainda mixa com os discos, né? Mas não sei, eu ouvi falar que também aquela coisa das tendências, né, que voltam. Como a LP tá voltando agora, quem sabe o CD não vai voltar daqui a pouco também, pra fazer esse climinha, né? Mas não necessariamente pra esse trabalho, não. Quem sabe pro ano que vem.
Quem sabe um próximo que tá chegando aí. E, aproveitando, fechando tudo isso, claro, todo álbum que se produz, todo EP que se produz, sempre culmina na parte de shows. Afinal de contas, é a parte legal do negócio, você gravar, fazer o CD. Mas estar num palco pro artista, eu acho que é o ápice do negócio, né? A hora que você extravasa tudo aquilo, o seu projeto, né? Você põe ele pra fora de uma forma diferente. Como é que tá o palco pro Sede aí? Tem shows, tem previsão, tem projeto pra isso? Como é que tá acontecendo isso pra você, cara?
Só um parênteses, mas de fato o palco é o ápice, né, do artista. Ultimamente eu tenho focado bastante na produção, no lançamento, na divulgação. Infelizmente, a gente não tem tanta oportunidade de show autoral e de show autoral que pague, né? Eu tô participando de um festival que chama Fornofest. Eu passei pra final, que inclusive vai ser dia 28 de outubro, no Estúdio Forno, na Moca. Se você quiser acompanhar o meu trabalho autoral, pode entrar no meu perfil no Instagram, sede.lute, que você vai encontrar o link para a compra de ingressos. Na seletiva, eu tava tenso, não com o fato de fazer show, porque eu me sinto bem, eu me sinto à vontade fazendo show. Mas, como fazia um tempo que eu não fazia show, eu tava tão envolvido com lançamento, aquelas preocupações de gravação, lançamento, será que o pessoal vai gostar, como é que será que vai andar a música e tal. Quando rolou o dia do show, foi muito bom, foi muito legal, e eu me senti muito à vontade, parecia que toda aquela tensão que eu tava carregando comigo, ela realmente se desfez ali no show, e eu consegui transformar isso em uma energia muito boa, e todo mundo adorou, e eu adorei demais ter participado. Só pra não esquecer que realmente o show é onde a gente se sente em casa, né? Se sente no nosso quarto ali. Mas então os próximos shows, por enquanto, tenho só dia 28 mesmo, na final do Fornofest, e vai ser muito legal, vai ser muito bom. Eu tô organizando aqui show 100% autoral.
E quem sabe aí, estamos em outubro, né? Do ano, final, dois meses final. Quem sabe a gente entre aí 2024 com o Sede criando uma agenda de shows aí pra poder extravasar isso.
E já que a gente já falou aqui do Revoar, spoilerzinho, quem for no show vai ter o Revoar ao vivo também.
Olha aí, pronto. É, e pro ano a gente fazer uma agenda, inclusive com as novas, que eu sei que tem muita coisa nova pra ser feita fora esse EP aqui, né? Tem muita música com o Sede aí pra ele poder colocar pra frente. Sede, mais uma vez pedindo licença pra você, vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que é a música Deixa Nascer, com Renato Ramos, uma música com uma pegadinha bem pop, e é uma música brasileira com essa pegada mais reggae, um balancinho diferente. Então vou convidar todo mundo para ouvir esse som aí. E eu me encontro com o Sede logo após essa música para a gente poder passar régua no papo aqui.
Eu nunca te vi falar em flores. Eu nunca te vi falar em solidão, guardando a chave, sentimentos. Mostre o que há nesse seu coração. É hora de curar suas feridas. A paz desse reggae vai te acolher. Se jogue nessa vibe positiva. Na brisa do amor vou renascer. A vida que arde em você não pode parar de brilhar. Tome posse dos sonhos pra tudo em volta iluminar. Deixe o sol nascer na sua vida pra purificar os pensamentos que impedem você de se jogar, de se amar. Deixe transcender toda energia que te faz. Eu nunca te vi queixar as dores que deixam teu mundo na escuridão. Mostre pra mim as suas cores. Conte comigo, vem me dê a mão. É hora de curar suas feridas. A
paz desse reggae vai te acolher. Se jogue nessa vibe positiva, com a brisa do amor vou renascer. A vida que arde em você não pode parar de brilhar. Tome posse dos sonhos pra tudo em volta iluminar. Deixe o sol nascer na sua vida pra purificar os pensamentos que impedem você de se jogar, de se amar. Deixe transcender toda energia que te faz dançar. E te fazer dançar. Deixa, deixa seu coração cantar. Deixa, deixa seu corpo iluminar. Deixa, deixa e te fazer dançar. Deixa, deixa seu coração cantar.
Estamos de volta depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, Renato Ramos e a música Deixa Nascer, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 442, que teve a honra de receber hoje para esse bate-papo aqui o cantor e compositor Sede. Sede, quero agradecer muito mesmo você ter depositado a confiança em cima do nosso trabalho dos Sons do Brasil aqui para poder abrir todo esse som seu, esse trabalho, projetos, spoiler e tudo mais. Então, só tenho a agradecer você mesmo por estar junto com a gente nesse programa.
Que isso, Serginho, o prazer é meu. Obrigado pelo espaço aí também. Fico feliz que você tenha gostado do trabalho, que tenha chamado para conversar. Um programa que já recebeu tantas pessoas, tantos nomes, né? Fico muito honrado também de poder participar e de poder falar um pouquinho mais sobre mim.
Eu lhe diria que a partir de agora você faz parte da família Sons do Brasil. Quando pintar música nova aí, é só mandar pra gente que o Pitaco Sons do Brasil tá aqui à disposição.
Com certeza, e se sabe que vai rolar muita coisa.
Tenho certeza disso. Sede, aproveita então, já que temos os nossos ouvintes ligados aqui, conhecendo o seu trabalho, e manda nota pro pessoal, quem quiser seguir o seu trabalho, acompanhar o que você vem fazendo, lançamentos, shows, essa coisa toda. Então manda nota pro pessoal onde eles podem acompanhar tudo isso que vem acontecendo contigo aí.
Com certeza. Bom, todo mundo aqui pode me encontrar no Instagram, é @ced.lucci, L-U-C-C-I, e no próprio Instagram a gente tem os links direcionando para as outras redes também. YouTube você também pode me encontrar como sedlucci, C-E-D-L-U-C-C-I, e lá tem todos os meus visualizers e os clipes das minhas músicas também. E lembrando que dia 28 eu vou participar da final do Forno Fest lá na Moca, no Estúdio Forno. Se você quiser ver um showzinho meu autoral, pode ir.
Aproveito aqui também para convidar você, ouvinte, que está aí acompanhando os Sons do Brasil de hoje, para nos acompanhar nas redes sociais também, lá no Instagram, @sons.do.brasil, lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, e o nosso site que está aí à disposição, tinindo com todos os programas que já foram ao ar, à disposição para você ouvir a hora que quiser. É só entrar lá, escolher aquele que você quer ouvir. O que garantimos é papo de primeira, música boa e muita história contada por ali. sonsbrasil.mus.br. E Sede, pra gente então fechar esse ciclo aqui, já tocamos praticamente todas as músicas suas do EP, falta uma, que eu sei que é a última que você lançou, então eu vou pedir para que você apresente para nós esse som aí, pra gente poder encerrar o programa de hoje.
Agora então a gente vem com o meu último lançamento, né, que se chama Mais Forte, que é uma composição que vem um pouco depois do período de tristeza de um fim de relacionamento, mas é aquele período onde a gente já viu que conseguiu aprender bastante com o sofrimento. Por isso nos tornamos mais forte. A música ficou muito bonita, ficou linda mesmo. Dessa vez a gente teve um pouquinho mais de influência na composição dos meus produtores, que deixam bastante a marca deles nos trabalhos. Aproveitar para mandar um abraço para eles, Danilo Cutrim e Jean Charnot, muito experientes. Realmente as músicas ficam muito enriquecidas com as harmonias e os arranjos e as guitarras e os pianos deles. Dessa vez, Mais Forte é uma mistura bem MPB, mas com influência do pop, também e repleta de emoção.
É isso então, quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o SED e, claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita história, muito som, muita música, muita experiência, muita visão de cada artista, né? Visões diferentes de cada artista aqui. Amor, humor, esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. SED, muito obrigado mais uma vez por estar junto com a gente aqui.
Obrigado a você, Serginho. Obrigado a todos os ouvintes. Espero que todo mundo tenha gostado.
É isso aí, encerrando os Sons do Brasil de hoje. Mais forte com o SED. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Só o que resta agora é o meu cantar, ao lembrar de nós à beira-mar. E o sol chegou, iluminou o teu olhar. Sentados na mesa de um bar, rindo
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.